Você está ouvindo o iChannel Cast.
Olá, doutores, tudo bem? Eu sou Alexandre Paratella e esse é o iChannel Cast. Este é mais um episódio da série Dicas de Especialistas para Melhorar Resultados de Lentes Premium. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, não tem problema. Não é necessário ter ouvido os outros para aproveitar esse episódio. Mas eu recomendo que já deixe engatilhado para ouvir, pois também são excelentes. É incrível como a cada episódio aprendemos mais e mais com a experiência e dicas dos colegas oftalmologistas. Temos como moderador deste episódio o nosso querido doutor Milton Yogi, que foi chefe da catarata na Unifesp e no Instituto da Visão IPEPO e atualmente coordena o grupo de óptica cirúrgica My Learning. Esse podcast contou com o apoio da Adapt Produtos Oftalmológicos. Passo a palavra, então, ao nosso moderador, Dr. Milton Yogi.
Olá, tudo bem? Aqui é Milton Yogi e eu estou, mais uma vez, na moderação deste podcast sob o apoio da Adapt, promovido pelo iChannel. Esse podcast é para tratar sobre assuntos relacionados a lentes premium e especialmente a plataforma da Roya. Hoje nós teremos 4 convidados, em que a gente vai aprender através da experiência de todos eles. Nós teremos aqui a doutora Daniele Piai Osores, formada pela Faculdade de Medicina da Fundação do ABC. Ela fez residência e fellow no Instituto de Oftalmologia Tadeu Civintal, em São Paulo. É mestre pela Escola Baiana de Medicina em Salvador, na Bahia, e coordenadora do Programa de Residência em Oftalmologia do Hospital de Olhos em Feira de Santana, na Bahia. Temos também a presença do Dr. Marco Rey, que tem mestrado pela UFG, doutorado pela USP, é professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e foi presidente da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes de Lentes Intraoculares e também ex-presidente do CBO. Estamos aqui também com o Dr. Vitor Antunes, que é diretor do Instituto de Oftalmologia de Assis, o IOA. E, por fim, a presença também do nosso colega, Dr. Ivan Corso Teixeira, especialista em catarata pela Santa Casa de São Paulo, diretor médico da Vision One São Paulo e doutorando pela Unifesp. Então, é uma programação de bate-papo em que a gente vai aprender através da experiência prática, da rotina e as melhores dicas destes cirurgiões. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre a experiência pessoal e as impressões com a plataforma Roya. A primeira speaker que a gente vai convidar aqui é a doutora Daniele. Tudo bem, Daniele?
Professor, para mim é uma honra ter sido convidada para participar desse bate-papo, sendo entrevistado pelo senhor, que é um grande mestre para mim, e estar aqui na presença de colegas que eu admiro tanto, como o professor Marco Rey, Vitinho, doutor Ivan, que são colegas que eu admiro, que eu aprendo e que eu me inspiro muito em todos vocês. Eu estar aqui nesse momento como uma colaboradora da minha pequena experiência aqui com essa nova tecnologia, para mim é uma honra, viu, professor Milton?
Pois é, esse bate-papo nosso é para a gente aprender através da experiência pessoal e nem tanto aquele modelo de aula que a gente tem em congresso e às vezes a gente tem dicas mais preciosas justamente da prática. Então, eu gostaria de saber sobre a sua experiência pessoal até o momento em relação à plataforma Roya.
Pois é, professor. Eu já venho implantando lentes multifocais, trifocais há um certo tempo. E do ano passado para cá, essa plataforma Vivinex começou a ficar como uma anteninha assim para mim, pelas coisas que eu escutava falar na Eskers, na Askers, os trabalhos que Liliana, né, Verne veio desenvolvendo, falando dos benefícios e das vantagens dessa plataforma com relação às demais. Então, eu comecei a ter vontade de pensar em usá-la. E o ano passado na Eskers, naquele evento da Roya, que nós fomos convidados, até estava com o senhor lá, no Albertina Museu, onde eu fui apresentada formalmente a essa plataforma, mais especificamente ali se tratou da Gemetric, né, e da Gemetric Plus. Então, depois daquele momento, com tudo que eu vi lá, eu falei, não, eu fiquei com vontade de tentar experimentar essas lentes dos meus pacientes. E depois de muita, assim, paciência e perseverança do Wagner e da Laís, eu fiz o meu primeiro implante dessa plataforma em dezembro do ano passado. A primeira lente que eu usei foi uma Gemetric tórica, implantei em um olho do paciente, tive uma resposta muito boa, implantei no outro olho, gostei do resultado, e de lá para cá passei a adotar essa plataforma como minha preferência de opção, de primeira opção dos meus pacientes. De dezembro para cá, eu implantei aproximadamente 40 lentes da plataforma Vivinex, sendo 35 Gemetrics, a maioria tórica. Apenas 7 delas não foram tóricas. E assim, eu me surpreendi, professor, positivamente, porque eu pude perceber uma ótima estabilidade refracional nos meus resultados, né, desses pacientes que eu operei. Todos eles facilmente atingiam 20/20 de visão, mesmo com a visão monocular, sem relatos de halos e glare, que foi uma dos atrativos para mim para começar a usar a Gemetric, pelo fato de ela ter menos anéis difrativos, né? Isso me chamou a atenção, porque o produto que eu vinha usando anteriormente, os pacientes se queixavam demais, né, de halos e glare, então eu não tive relatos nesses pacientes, e eles atingiram J1 facilmente, mesmo com visão monocular, a uma distância de 40 centímetros, né? E nessa gama de pacientes que eu operei pacientes assim de meia idade, pacientes míopes, sabe? Que eu tinha uma preocupação grande quanto à visão de perto com essa lente, né? Na minha experiência, 2 casos que eu tive de paciente míope, eles atingem facilmente J1 sem eu precisar usar a Gemetric Plus. Então, isso me deu uma satisfação boa. Uma paciente jovem também que me chamou a atenção, eu operei uma paciente de 20 anos, diabética, e com um implante em um olho, ela teve 20/20 J1, sabe? Com uma satisfação grande, sem relato de halos e glare. Outra coisa que me chamou a atenção, assim, que eu gostei, foi a estabilidade rotacional, né? Como a maioria dos casos que eu implantei foram de casos de tórica, eu não precisei, ao longo desse período todo, fazer nenhuma reintervenção por rotação da lente. Então, isso também me deixou, assim, satisfeita, não observo no pós-operatório de centração, nem tilts de lente. Então, isso também foi um fator que tem me agradado. E a partir dessa minha observação, eu comecei a usar as tóricas também da Roya. Eu comecei com a Gemetric, depois eu passei a usar as tóricas, de tanto que eu gostei. Outro fator também que eu achei interessante é que, apesar de eu ter um follow-up de pouco tempo, de 6 meses de implante, eu não observo opacidade de cápsula posterior nos meus pacientes. Nenhum deles eu observei. Apenas uma paciente, professor, com 2 meses de cirurgia, ela começou a ter perda da qualidade de visão de longe, e quando eu a examinei, eu observei que ela tinha um enrugamento da cápsula posterior como sendo o fator dessa queixa. E aí eu acabei fazendo um IAG precoce nela, com 2 meses, né, bilateral, e com isso eu tive a queixa dela resolvida. Então, assim, eu fiquei muito satisfeita com esses quesitos todos e que tem me deixado, assim, feliz com os resultados. Quanto ao implante da lente também, uma coisa que me agrada bastante é o fato da lente vir pré-montada, né? Então, para controle de infecção, assim, isso para mim é maravilhoso, ela já vir pré-montada, com um injetor super tecnológico, mas de fácil manuseio, né? Então, eu me sinto muito confortável usando esse injetor. O fato dele ter as duas opções de pôr, né, a lente no olho, eu particularmente gosto mais de implantar a lente rodando, então eu acabo me sentindo muito confortável com esse injetor. A pontinha dele, o biselzinho muito fininho, então eu consigo tranquilamente introduzir na incisão de 2.2 que eu faço. Então isso também, o fato de não precisar nem ampliar a incisão e nem fazer o implante boca a boca, isso é uma coisa que para mim é bom. E a lente, quando ela entra no olho, ela entra muito suave, né? É uma coisa que eu observo comparando com outros produtos que eu vim usando. Ela não abre rapidamente, mas também não demora para abrir. A hora que eu tiro o injetor do olho, ela já abriu suavemente. A perninha da lente não fica aderida ao corpo, né? Então, isso também foi um fator confortável para mim. E nesse momento da cirurgia, a grande estabilidade da lente no saco capsular. Então, mesmo a gente retirando o viscoelástico da câmara anterior e de baixo da lente, a lente ela não sai da posição pré-determinada. Então, isso fez com que eu cada dia me sentisse mais atraída em usar históricas. Então, assim, eu tenho achado fantástico essa pouca experiência que eu tenho, comparado com a minha experiência anterior, tenho gostado muito as vantagens, além do que o custo-benefício dela, professor, ela tem chegado para a gente com um custo melhor do que os produtos que eu vinha usando, então isso me possibilita também oferecer essa lente para mais pacientes e estar usando numa gama maior de pacientes. Então, minhas poucas e pequenas impressões são as melhores possíveis nessa minha primeira fase, viu, professor?
Olha, Daniele, as suas impressões são bastante importantes porque eu conheço você bastante como cirurgiã, a gente já participou juntos em centro cirúrgico, então eu sei apreciar a qualidade do seu trabalho, da sua performance cirúrgica, e as suas impressões, como eu falei, são bastante importantes, e é isso que a gente busca aqui nesse podcast, justamente alguma coisa que a gente só pega no corredor de congressos, né? Que são aquelas impressões de colegas já com prática. É justamente nesse sentido que eu queria bater um papo, então, agora com o professor Marco Rey, sobre a sua experiência, então, professor, na plataforma Roya.
Bom, cumprimentar a todos. É muito bacana poder estar aqui. Agradecer o convite. Fiquei muito feliz com o convite de Milton e da Adapt para participar desse podcast. Com pessoas assim que eu admiro, todos vocês. Embora seja um dinossauro, eu admiro a turma nova, né? Eu acho que o sangue novo é que faz a gente renovar, né? A gente, na minha idade, a gente fica meio vampiro, né? Então, você vai sugando as coisas boas da turma nova, né? É isso aí. Bom, eu conheço a plataforma Roya desde o final de 2018. Quando eles chegaram aqui no Brasil, Hélio me convidou para fazer um trabalho da Vivinex. Eles estavam lançando e a gente organizou um trabalho na faculdade, no Hospital Universitário Onofre Lopes, aqui de Natal. E esse trabalho a gente iniciou no final de 2019. E aí tivemos a infelicidade de ter a pandemia que chutou o nosso trabalho para o espaço. Não conseguimos dar seguimento, perdemos todo o acompanhamento dos pacientes. Enfim, não conseguimos terminar. Bom, mas a impressão que eu tive inicial foi excelente. A primeira impressão que eu tive com a lente Roya foi o seguinte: eu achei ela muito mais maleável que as outras lentes que a gente dispunha naquela época e mais fina. Ela era mais fininha e tinha uma característica interessante. Todas as outras lentes que eu usava, elas aderiam às ápticas. Quando é peça única, né? Você injetava, elas aderiam na lente. E a da Roya não aderia. Então, isso aí, para mim, já me conquistou de cara, porque a alça ficar grudada ali, às vezes, me incomoda. Às vezes, você tem que usar um outro instrumento para poder soltar aquela alça. Enfim, é uma chateação, né? A mais. E você tem uma alça que abra suavemente, como diria Fernando Trindade, é sensualmente dentro do saco capsular, é bem interessante. Uma outra coisa é que o injetor, que hoje já está muito melhor, mas o injetor já naquela época era muito interessante, porque a boca do injetor ela é biselada, então ela se amolda à incisão. Então você pode, se você quiser incisão pequena, você consegue fazer até talvez 1.5, 1.6. Eu nunca fiz com 1.5, minha incisão é 2.4. Eu usei 2.6, botei 1.8 e vi que tudo era a mesma coisa. Então, o grande lance de você não estourar a incisão é você não fazer edema na periferia e nem forçar a incisão. Então, você faz a incisão apertada e você fica forçando o injetor, você vai estourar a incisão, ela não vai ter mais aquela anatomia que você planejou e que você teve trabalho para executar. Então, eu estou fazendo agora o pocket na frente, em cima da incisão. Ele empurra, você faz edema e empurra para baixo e não deforma do lado. É bem interessante quem puder experimentar fazer esse tipo de incisão, fazendo pocket em cima. Eu acho que foi uma coisa bem interessante que apareceu. Mas voltando à plataforma da Roya, uma outra coisa que eu vi foi o seguinte: as primeiras, acho que na segunda lente, eu tive uma hipercorreção. O paciente ficou míope. E eu refiz a biometria, refiz tudo, e observei, da lâmpada de fenda, que estava tudo correto. tinha ficado um espaço razoável entre a lente e a cápsula posterior, que provavelmente era viscoelástico, né, que eu tinha deixado, e eu tinha aspirado. Então, desde quando eu percebi isso, eu atribuí, pode ser que eu esteja errado, mas eu atribuí a espessura da lente, que ela é muito fininha, então ela vem facilmente para frente se você deixar alguma quantidade de viscoelástico ali residual. Então, hoje, aliás, daquele dia em diante, toda lente arroia que eu coloco, eu aspiro bem e depois eu aperto ela de encontro à cápsula posterior. Também é bom para aderir e evitar a opacidade, né, a opacificação da cápsula. E essa é uma coisa que eu recomendo que se faça com arroia. Uma outra coisa interessante da arroia, que Daniel falou, é da estabilidade da arroia dentro do saco capsular. Então, ela é muito estável, que isso é muito útil para as lentes históricas, né? Principalmente quando você vai colocar uma lente multifocal. A gente sabe que as lentes multifocais são muito mais sensíveis a um erro de eixo do que as lentes monofocais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver para auxiliar. Se vocês olharem a alça da lente, ela é meio rugosa. E aquilo ali realmente ajuda bastante a estabilização. Uma outra coisa da plataforma foi o seguinte. Todos os pacientes, até agora, que eu rompi a cápsula, quando vou implantar a lente, eu consegui colocar a lente dentro do saco. Porque se você perceber a ruptura e você fizer as coisas como é para fazer, esse podcast não é para falar de ruptura, depois a gente pode falar sobre isso em alguma outra oportunidade. Porém, se você conseguir fazer tudo direitinho, você vai conseguir preservar o saco. E a roia, a maleabilidade das alças é muito interessante. Eu já consegui, inclusive, botar lente tórica multifocal dentro do saco, consegui não mudar o planejamento. Que uma das grandes frustrações de quando a gente rompe uma cápsula é você ter que dizer para o paciente que não pôde colocar a lente que foi planejada, porque ele espera aquilo, né? Hoje a gente é muito cobrado pela expectativa do paciente. Então, quando a gente sugere um tipo de lente e não coloca, eu acho que a frustração é muito maior. Isso também, da plataforma da Roya, que eu acho interessante, é a maleabilidade da lente. Então, esses pacientes eu coloco a lente em cima da íris e vou com um ganchinho puxando a alça suavemente, colocando dentro de uma aba de saco. Depois eu vou rodando ela e boto também a outra alça, puxo e coloco ela dentro do saco também. Então, eu já consegui fazer isso em todos os pacientes que eu ia colocar a lente e eu consegui colocar. Eu não mudei meu planejamento. Nem mudei, inclusive, a questão de dioptrias. Ela está dentro do saco, foi aquilo mesmo que eu planejei. Inclusive, teve um paciente que era pai de um médico, amigo meu, olho único. Essas coisas acontecem. O cara na sala. Até hoje eu não sei como eu rompi a cápsula. Eu já olhei esse vídeo umas 500 vezes. A sorte é que eu percebi, porque eu vi que deu uma balançada esquisita. E eu fui devagarinho e terminei. Realmente tinha rompido. E eu consegui deixar a ruptura pequenininha. Era uma lente monofocal tórica, graças a Deus terminou bem, no saco, na posição correta, e me escapei por conta disso. Uma das coisas que eu atribuo foi exatamente a maleabilidade e a docilidade, eu acho que essa é a palavra correta, da plataforma Roya. Então, realmente é uma plataforma muito interessante. E como o Daniel falou, eu acho que os injetores da Roya são imbatíveis. Eu acho que só tem um injetor da Roya que é ruim. É a lente três peças da Roya, que eu realmente eu não aprecio. Mas todas as outras lentes da Roya, o injetor dela, de todas as outras séries, são, não vou dizer imbatíveis, que imbatível não existe, né? Nem o Real Madrid é imbatível, mas elas são difíceis de serem superadas, porque realmente são injetores bastante amigáveis. Essa é a minha impressão assim que eu tenho da plataforma. Também tem outras coisas, a parte ótica também, que depois a gente pode falar, né? Vamos ter a oportunidade de conversar mais tarde, né?
Perfeito, professor. Realmente, a gente tem alguns blocos em que a gente vai explorar um pouco mais. E, justamente, em alguns casos, eu também faço esse pocket que o senhor mencionou. E, para o nosso ouvinte que está acompanhando o podcast, é basicamente procurar, talvez tenha no YouTube ou, logicamente, no Google, a descrição do pocket de Wong. Wong
Isso.
é Wong. Wong descreveu esse pocket. Você pode fazer com o bisturi que você fez a sua incisão principal mesmo, Você pode fazer um ou dois pockets, tipo 1 milímetro à frente da sua incisão principal, digamos, como o professor mencionou, no teto da incisão. Quando você faz esse pequeno pocket, basicamente o que você faz e você faz ao final da cirurgia, você sopra um pouquinho de BSS na boca desse pocket e ele cria um edema no teto da incisão e é muito bom para realmente auxiliar no selamento da incisão. Foi muito bem lembrado, professor. A gente tem aqui agora a contribuição do nosso grande colega, Dr. Ivan, que eu gostaria de aprender com ele também sobre a plataforma Roya. Você vê, né, Ivan, com cada um que a gente conversa aqui, a gente aprende um pouco mais sobre a lente, mas sobre cirurgia também. Isso que é fantástico, né? Tudo bem, Ivan?
Como estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, eu já aprendi muita coisa aí nesses primeiros 20 minutos de podcast, né? E acho que isso que é o legal dessas reuniões. A gente, via de regra, aprende mais do que tenta ensinar, né? Então, vou aproveitar. Quanto mais por último você fica, mais tranquila seu trabalho, né? Porque já falaram bastante coisa, você corre menos risco de esquecer alguma coisa importante. Sobre a plataforma em geral, acho que o que ainda não foi falado, que eu acho que é importante para mim atualmente, é uma nota de corte, assim, é uma linha base que eu tento não voltar atrás nesse aspecto, é que é uma lente hidrofóbica. Então, querendo ou não, principalmente em desenhos trifocais, no Brasil atualmente não são tantas assim as lentes hidrofóbicas disponíveis. E quando você tem um material que já está consagrado mundialmente, que já tem milhões de implantes ao redor do mundo, que tem uma base hidrofóbica, que tem um injetor preloaded, que é também, para mim, atualmente, uma linha que eu tento não voltar mais atrás dela. Então, acho que todo mundo deveria virar a página do preloaded, que a gente sabe que manusear a lente, encaixar a lente no injetor, pegar com o McPherson, isso, para mim, é coisa da década passada. Atualmente, isso não deveria mais existir. Junto com isso, a gente também associa a questão da boa estabilidade rotacional, que é impressionante. Foi meu primeiro contato, então, falando do primeiro contato com a Roya, meu primeiro contato com a Roya foi na ESCAR de Lisboa, em 2018, que a gente teve um jantar lá. Naquela época já tinha dados bem robustos de como a plataforma Vivinex ela era menos suscetível à rotação pós-operatória do que as outras lentes. E isso a gente vê no dia a dia, né? A gente vê que é uma lente que roda pouco. E um outro dado que eu acho bem interessante que eu tenho visto nos meus pacientes, então, para falar um pouco da experiência nossa lá no hospital. Eu comecei a usar as lentes da Roya no meio do semestre passado, de 23. A gente já tem um volume bem considerável usando essas lentes. Mas o que eu acho bem interessante, principalmente nas lentes difrativas, né, na plataforma G-Metric, é quão centralizadas essas lentes ficam. E como é raro a gente ver anéis muito descentrados, obviamente em relação ao centro da pupila, né, que é o que a gente tem como base num exame na lâmpada de fenda. Mas é algo que, assim, que você para e pensa, pô, não estava tão acostumado a ver isso com tanta frequência, assim, ser tão rotineiro ter lentes tão bem centralizadas. E com a plataforma G-Metric, aparentemente isso acontece com mais frequência, né? Óbvio que isso são todas percepções pessoais, isso não tem evidência nenhuma, isso eu não tenho nenhum trabalho bem estruturado demonstrando isso, né? Mas acho que uma experiência aí já de alguns meses, quase um ano, também pode ser relevante para a gente ir aprendendo todo mundo junto a respeito da plataforma. No mais, acho que já falaram bastante. Eu vou passar para o próximo colega, que é o Vitinho, meu grande amigo Vitinho, para a gente poder também dar tempo de falar dos outros assuntos, que tem bastante coisa para a gente falar aí ainda.
Perfeito, Ivan. E, inclusive, hoje de manhã eu estava no H-Olhos
Opa!
e, para sincronizar a combinação, eu implantei duas Impress.
Oh, que beleza!
Pois é, uma delas, inclusive, numa pessoa que ele também pilota avião. Então, esse foi um dos motivos por eu optar por uma lente não difrativa, no caso dele, né? Mas justamente estava lá e operei ali no H-Olhos. Foi perfeito lá, como sempre. Foi muito bom. E a gente tem aqui, então, nosso grande colega, Dr. Vitor Antunes, que ele tem algumas mágicas sempre na manga. Então, por isso que vale a pena ter ele aqui no nosso podcast. Tudo bem, Vitor?
Olá a todos. É uma honra enorme estar aqui com o professor Marco Rei, professor Milton, os nossos amigos, a Dani, que é conterrânea, assisense, e o Ivan, que é o irmão, né? Então, que realmente a gente sempre aprende demais. Sempre é uma delícia estar nesses bate-papos aí. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Espero contribuir um pouquinho. Como o Ivan falou, como a gente vai ficando por último, então realmente vai ficando mais fácil. Então, peço desculpa se eu repetir alguma coisa que já foi falado entre os colegas aí. A Lente Roya, realmente, eu tenho tido uma experiência extremamente agradável com ela e vou tentar colocar alguns pontos já foram falados, mas eu tentar lapidar um pouquinho mais. Por exemplo, como o Ivan falou, realmente nos dias de hoje não tem mais sentido com a gama de preloader que tem, a gente ainda insistir em lentes que não são preloader. Um injetor que é um dos grandes orgulhos da Roya, aprendi essa informação inclusive com você, eu e também o professor Mitoso, que ele é feito com mais de 40 peças. Então, os caras, eles são mais orgulhosos até do desenvolvimento do injetor do que da própria lente. Então, é um injetor que ele buscou se adaptar ao cirurgião. Normalmente é o contrário. Os laboratórios criam as coisas e você tem que se adaptar. O injetor da Roya tem essa peculiaridade que ele busca se adaptar ao que o cirurgião prefere. Então, você pode fazer um implante fazendo uma rotação da base do injetor. Você pode fazer um implante através da injeção, através de êmbolo. E ele tem a ponta do injetor que você também consegue regular o quanto ela fica exposta. Se você quer ela fica mais exposta ou menos exposta, se entra mais no olho ou não. Então, é um injetor extremamente personalizável, o que torna a cirurgia mais segura, né? Então, a gente vê que cada um faz a escolha de como quer usar o injetor, que é diferente de outros laboratórios que simplesmente você tem que aprender a usar essa tecnologia e se adaptar a ela. Esse injetor ele é mais cirurgião adaptável do que os outros, pela minha impressão. Dentre todas as lentes, como o Dr. Marco Rui falou, a lente PC60R, que é a lente peça única, tem um injetor um pouquinho mais robusto, então pode acontecer, se você não ampliar muito a injeção, ele pode fazer um craquezinho na periferia do injetor, mas eu acredito que isso aí deve melhorar com o tempo. E os outros injetores, que seriam o da Gemetric, que você tem todas as opções, e da Bipnex Tórica, na plataforma Tórica, que você tem a opção de rodar só que é um injetor extremamente confiável e bastante confortável na forma de trabalho, né? Outro dado sobre as lentes Roya que eu gosto bastante, eu reparo muito no meu pós-operatório, é a transparência do material. A transparência do material é algo que sempre me impressiona. Sempre que eu vejo uma lente Roya na lâmpada de fenda, aquela transparência do material é uma coisa que me encanta bastante, relacionada a outras lentes. Então, quando você faz a fenda e tenta ver a face anterior e posterior da lente intraocular Roya, é até difícil você delinear a face anterior e posterior da lente. Então, a transparência do material é uma coisa que me encanta bastante. E um terceiro ponto, que também eu acho que é extremamente importante, que é um diferencial muito grande das lentes históricas. Hoje em dia a gente sabe que as lentes históricas já deixou de ser um luxo, né? É uma obrigação você implantar essa lente para conseguir um bom resultado refracional. E uma coisa que me encanta bastante nas lentes históricas da Roya são aqueles pontinhos onde você tem a marcação da lente. Ele é maior do que todas as outras plataformas. Então, ele é uma visualização mais fácil de você posicionar a lente no eixo, que você consegue ver melhor do que outras plataformas os pontos de toricidade da lente, que realmente, quando você tem uma boa transparência, pode até não fazer diferença, mas em alguns casos faz uma diferença enorme. Quando o paciente tem um halo senil ou uma pupila menor, aquelas marcas da lente tórica, elas são extremamente importantes e eu fico muito confortável com uma tórica em Roya em casos mais desafiadores, como eu acabei de citar no caso de pupila pequena, por exemplo. Então, acho que já se falou bastante aí da plataforma. Espero poder contribuir aí um pouquinho mais aí ao longo do podcast aí.
Muito bom, Victor. No ano passado, eu também acabei conhecendo um dos engenheiros ópticos da Roya, uma pessoa fantástica, de nome Cândido, baiano, que trabalha na Roya Internacional na parte da engenharia óptica. Com ele, a gente acaba aprendendo, logicamente, muita coisa, e juntamente com outro consultor cirúrgico da Roya, que eu já conhecia, digamos, virtualmente, mas acabei conhecendo pessoalmente na ESCRS do ano passado, o Subabrata, que tem um site fenomenal, um site que eu sugiro que os colegas acompanhem, que é o quickguide.org. No quickguide.org, o Subabrata coloca alguns artigos curtos, porém bastante bem escritos, bastante elucidativos, e sobre vários assuntos. Ele é um consultor cirúrgico da Roya, mas ele tem uma curiosidade e um conhecimento fantástico na parte óptica. E com ele eu acabei aprendendo duas coisas interessantes. Uma foi que na maioria das lentes difrativas, a zona central é para visão intermediária e na roia a zona central é para longe. Então eu não tinha essa informação, eu não sei se essa informação é muito clara. Eu me lembro, numa outra plataforma, de uma outra lente bifocal, sim, que a zona central era intermediária, inclusive, na época, conversei com um engenheiro óptico nos Estados Unidos, porque isso me intrigava, e a resposta, eu não sei se ele não respondeu direito, ou eu que realmente não consegui entender a profundidade da explicação, mas fato é que a gente, talvez intuitivamente, faça a pressuposição de que a zona central de uma lente difrativa seja para longe, mas, na verdade, não é o caso necessariamente. E, por outro lado, então, a grande maioria das lentes difrativas, a zona central é para intermediário, sendo que, na Gemetric, essa zona central é para longe. Então, será que isso faz diferença na performance e na nossa rotina? Talvez sim, logicamente, tudo acaba tendo impacto. Então, isso é uma coisa para os colegas pensarem também. No próximo bloco agora, nós vamos bater um papo sobre a rotina que cada um pratica no seu consultório em relação a exames, as análises que costuma fazer e, por outro lado, também a conversa que tem com o paciente, porque a gente fala bastante de chair time, de como explicar com o paciente, mas, logicamente, o mais bacana é que cada um aqui, tenho certeza, tem seu próprio tempero. Então, nada melhor do que esse momento para a gente poder compartilhar. E vou então pedir para a Daniele iniciar essa explicação de como faz a rotina no seu consultório para os pacientes de lentes premium, por exemplo.
Então, professor, eu gosto de fazer consultório, acho que pelo meu perfil de conversar, falar demais, conversar muito. Sempre que o paciente me procura para uma cirurgia de catarata, eu sempre o vejo não só como um paciente que veio para retirar a catarata, mas o meu objetivo nele vai ser, pelo menos, instruí-lo de que nós temos que tentar deixá-lo mais independente de óculos possível. E dentro dessa conversa, eu sempre tento entender e saber a rotina do paciente, qual é a atividade de trabalho, se o paciente é um atleta, se é esportista, se ele tem hábitos noturnos de visão, se dirige à noite, faz esporte à noite, se lê muito, se lê pouco, gosta de usar muito computador. Então, eu entender o tipo de trabalho do paciente, o hobby dele, isso faz eu induzi-lo ou orientá-lo mais para um tipo de produto ou para outro, né? Então, em ele tendo diagnóstico de catarata, eu o submeto a todos os exames pré-operatórios. Então, os meus pacientes são submetidos a topografia, tomografia de córnea, uma boa biometria. Em todos eles, eu faço uma ótima avaliação da retina com OCT. E em os exames dele, não tendo contraindicação ao implante de uma lente multifocal, eu sempre vou falar para ele das lentes multifocais, independente assim da condição social, porque a gente se engana muitas vezes no consultório, né? Muitos dos meus pacientes, que às vezes eu acho que ele não tem o poder aquisitivo de fazer um investimento num bom produto no olho dele, é ele que acaba querendo um produto bom, né? Ao contrário, às vezes, de alguns pacientes que chegam assim, tudo arrumados no consultório, né? Às vezes, eles não querem um investimento, né? Então, em os exames não tendo contraindicações formais ao implante de lentes multifocais, eu sempre vou dar uma aula para todo paciente do consultório que a cirurgia de catarata hoje em dia não é apenas a retirada daquela lente que está dentro do olho dele que está opacificada. Não, eu sempre vou explicar que eu posso tentar retirar não só a dependência dele de longe, de óculos, ou eu posso também tentar retirar a dependência do óculos para longe e para perto. E baseado nisso, eu explico todos os tipos de lente que a gente dispõe, mas sempre tentando orientá-lo do que existe de mais atual e mais moderno.
Muito bom. Eu também acho que a sua postura de explicar para o paciente, mesmo que ele não vá optar por aquela lente, é bastante importante, porque, primeiro, que ele merece a informação correta. Segundo, porque, eventualmente, talvez naquele momento ele não possa fazer, mas talvez algum familiar ou algum conhecido possa acabar sendo atingido pela informação, porque ele vai perceber realmente que a diferença, no fim das contas, não é a lente. A diferença é a doutora que faz um bom atendimento, procura se dedicar, e isso, na verdade, é o que eu acho que é premium, realmente. Eu, particularmente, não acredito em lente premium e realmente acredito no cirurgião, na cirurgiã premium, que realmente é isso que faz a diferença e deixa o paciente muito feliz. Professor Marco, qual é a sua rotina, então, no consultório, em termos de exames, em termos da conversa e tudo mais? Agora o senhor tem que passar os seus segredos também, hein, professor?
Bom, primeiro o meu segredo da longevidade é o bom humor, né? Eu gosto do que eu faço. Então, isso aí é uma coisa importante. Se eu tiver algum problema, eu deixo lá de fora do consultório e eu entro de boca fresca, né? Bom, pegando um gancho aí do que Daniela, o que ela falou, acho que todos nós fazemos, né? Nossa rotina é semelhante à dela, né? De topografia, microscopia especular, acuidade visual potencial, um bom exame do polo posterior, a periferia da retina, enfim. Todos nós, com certeza, fazemos isso e é fundamental fazer. Se não ser pego de uma surpresa com a membrana epirretiniana, uma coisa assim, né? Então, a gente precisa dessas coisas hoje em dia. E se você não fizer, até você pode ser acusado de negligência, alguma coisa desse tipo, né? Então, nem penso se o convênio dá o exame ou não dá. Eu faço. A não ser que o paciente não queira fazer, mas eu mando fazer os exames todos de rotina e examino o paciente pessoalmente. Não peço para ninguém examinar, tá? Bom, meu pai era político, tá? Então, o papai não era médico, mas eu aprendi muita coisa com ele. Meu pai, ele ouvia muitas pessoas e ele não falava tanto. Eu falo bem mais do que ele. Papai falava pouco, mas ele escutava muito. Então, escutar é uma coisa interessante. Tinha um professor meu que ele dizia o seguinte: escute o seu paciente, que normalmente ele lhe diz o que tem. Ele dá o diagnóstico para você. E isso é verdade. Se você prestar atenção, a anamnese é a parte mais importante da consulta. É você escutar o que o cara está falando, o que ele quer dizer, o que é que ele está sentindo. O paciente normalmente vem a mim por causa de catarata, né? Ou então tirar uma dúvida do caso ruim, enfim. Minha clientela basicamente é essa. Embora eu passe muito óculos, porque toda a refração minha eu gosto de fazer, se é uma coisa que eu sei fazer direito, eu acho que é refração. Sou eu que faço, eu que avalio meus pacientes antes e depois. Bom, uma coisa importante é isso que eu disse, é escutar. Mas eu vou contar uma história aqui para exemplificar o que Daniele disse, que é exatamente a gente oferecer o melhor para o paciente, o que a gente acha realmente. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que tentar se colocar na posição do paciente. Como o Daniel falou, procurar saber o estilo de vida dele, o que é que ele faz, o que é que ele não faz, o que ele gosta, o que ele não gosta. Enfim, fazer o que ela disse aí. Mais importante também é você se colocar na posição dele, né? Bom, mas uma professora de uma escola aqui de um bairro pobre de Natal me ensinou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Isso foi logo no começo das lentes bifocais. Não era lente multifocal, era lente bifocal, lente difrativas. Eu examinei a paciente, uma paciente hipermétrica, uma catarata grau 3, mais ou menos, 3 para 4, com hipermetropia do 4, mais ou menos, e evidentemente que presta, né? Quando eu olhei na ficha, o bairro que ela morava e tal, eu inventei de dar uma de Deus e julguei ela, né? Isso a gente não pode julgar ninguém. O pior, julguei o bolso dela e a intenção dela. E aí eu ofereci uma báscula para ela com a lente esférica. E realmente esses pacientes ficam bem com a lente esférica. Porque a aberração esférica, juntando com a aberração da córnea, você faz uma báscula sem ser muito grande e o paciente tem uma visão razoavelmente boa. Bom, eu fiz uma báscula nela com a lente esférica, que era mais barata também, e terminou, né? Quando eu fui dar alta a ela, e aí a senhora ficou satisfeita. Fiquei muito satisfeita, estou ótima. Eu praticamente não preciso de óculos. Foi como o senhor me disse. Digo, tá bom. Aí, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu disse, pode. Se é o seguinte, doutor Marco, eu tenho uma amiga, minha comadre, que é muito rica. E eu vim aqui para o senhor porque o senhor operou ela. Eu disse, foi? Aí, quando ela disse isso, eu já vi que vinha a bomba, né? Eu disse, e aí? O senhor colocou uma lente nela, uma lente bem cara. E ela ficou totalmente sem óculos. Eu muito feliz com essa lente. Foi. E eu vim aqui para o senhor colocar essa lente em mim. Eu tinha uma poupança e Eu vim exatamente para botar essa lente. O senhor não me ofereceu porque achou que eu não podia pagar. Foi... Bom, evidentemente que eu não perdi o rebolado e botei um óleo de peroba na cara e na cara de pau. Eu disse que não, né? Que aquilo ali é porque o olho dela não era muito bom para aquela lente e tal. E saí pela tangente. Mas aquela paciente me ensinou exatamente o que... Eu estou dando um exemplo do que Daniele, aproveitando o que ela falou, que a gente nunca pode pensar, né, subestimar a vontade do paciente. A gente tem que dizer o que é melhor para ele. Né? Não importa se ele não tem a condição ou não. E você, uma vez dizendo o que é melhor, você, às vezes, encontra soluções junto com esse paciente para poder satisfazer o que ele quer de uma maneira melhor. Então, eu acho que isso é importante. Isso é uma honestidade que você tem para o paciente. Tá? Isso é uma coisa importante. Você dá a sua opinião verdadeira. Olha, se eu fosse você, eu acho que o melhor para você é lente e tal. Ah, doutor, não posso... Bom, então vamos ver qual é a alternativa que pode chegar mais perto dessa e que caiba no seu bolso. Eu acho que é isso que a gente deve fazer. Essa aqui é o meu share time. Mais escutar do que conversar e procurar guiar a conversa para os pontos-chave, como o Daniel falou.
É isso mesmo, professor. Essa escuta ativa em termos de a gente realmente prestar bastante atenção nas palavras do paciente e, eventualmente, até provocar mais para que o paciente fale mais e a gente entenda mais o contexto dele é bastante importante. E, justamente, essa história que o professor contou agora, que é bastante interessante, num outro podcast eu mencionei uma experiência minha que eu tive também, que foi bastante inusitada. Na época do lançamento de uma lente multifocal tórica no mercado, eu fui dar uma aula, era um jantar, num hotel aqui em São Paulo, bastante médicos ilustres, colegas. E eu expliquei que eu oferecia a lente para todo mundo, independente de algum pré-julgamento. E um colega que estava no jantar levantou a mão e ele me censurou ali na frente de todo mundo, falando o seguinte: eu acho que você está errado, Milton. Eu acho que você não deveria ficar oferecendo uma coisa que às vezes o paciente não pode arcar. Vai justamente numa direção contrária do que a gente está falando aqui. Mas eu também consegui sair pela tangente, professor, porque eu acho que nessas situações a gente tem que se prender ao que é o certo e não num pré-julgamento. E justamente eu comecei falando que eu aprendi na vida a não julgar o livro pela capa. E que eu tinha uma história interessante sobre isso, e eu já contei, como eu falei, no outro podcast, mas acho que vale repetir aqui, porque alguns colegas não acompanharam o outro. Foi uma situação em que, na mesma semana, eu tive duas pacientes que retornaram comigo depois que eu pedi exames, e as duas tinham um perfil exato de exames pré-operatórios para colocar essa lente multifocal tórica, que era relativamente nova no mercado. Uma delas era uma médica ginecologista de uma cidade perto de São Paulo que veio para mim, não foi nem indicada, ela me escolheu, e eu não conhecia ela não me conhecia, mas ela me escolheu porque as pacientes dela, ela me contou, falavam do meu nome. Então, ela resolveu escolher a mim como cirurgião. E ela veio trazer os exames naquela semana. E, naquela mesma semana, uma outra paciente, que era uma paciente manicure, que não tinha indicação de passar comigo, ela passou porque o convênio indicou e alguma coisa assim, meio que nunca me viu na vida, e também tinha exames perfeitamente adequados para uma bifocal tórica, na época, né? Então, uma bifocal. E para as duas, eu expliquei as opções, independente de algum pré-julgamento. E a coisa interessante é que uma escolheu a lente premium, digamos, que ela tinha que pagar, porque o convênio não cobriria. E a outra falou assim: qual que é a lente mais em conta que o convênio cobre e eu não preciso pagar nada? E a surpresa, logicamente, que tem isso, né? É que a médica escolheu a lente do convênio, e aqui eu não vou prejulgar ninguém, de novo, né? Acho que cada um tem sua escolha, e eu deixo toda a liberdade para a pessoa escolher. Eu explico as diferenças e tudo mais, mas eu realmente deixo a pessoa escolher. A médica escolheu a lente do convênio e a manicure escolheu a lente bifocal tórica. Então, isso reafirma para a gente que a gente não se deve colocar nessa posição de julgamento, nem é adequado. É uma história anedotal que vale a pena a gente lembrar dessas histórias, assim como o senhor trouxe essa história, professor, que foi ótima. Então, eu queria agora aprender também com o Ivan sobre a rotina secreta do Ivan. Faz de conta que eu estou lá dentro da sala e vou ficar de olho no que o Ivan faz. Agora eu vou copiar alguns segredos do Ivan. E aí, Ivan?
Ah, de secreto não tem nada, né? Pelo contrário, tem muita coisa que eu já aprendi com vocês ao longo desses anos aí. Vai, duas coisas. Sem entrar muito na parte técnica, de cálculo biométrico, nessa parte que acho que não é a ideia da gente discutir isso agora, né? A primeira é você tem que confiar na sua tecnologia de exames e você tem que confiar na sua tecnologia de implantes. Obviamente que isso não é de um dia para o outro, não é depois de um implante de uma, duas, 10 lios, você tem que, aos poucos, entender, ajustar, refinar, saber o que a lente entrega, o que não entrega, saber o que são os pontos bons e os pontos ruins. Mas a partir do momento que você cria essa afinidade com o que você está disponibilizando para o paciente, tudo fica bem mais fácil. Você consegue primeiro explicar o que vai acontecer depois para ele, deixar ele orientado antes da cirurgia, o que vai ser bom e o que não vai. E ao mesmo tempo você fica tranquilo de que você está oferecendo para o seu paciente algo adequado e algo que vai deixar ele satisfeito. E pegando aí o gancho do satisfeito, uma palavra mágica que pouca gente usa é: fale para o seu paciente que ele vai ficar bem. Fale que vai dar tudo certo. Ele vai ficar bom depois da cirurgia. Muita gente usa, principalmente a lente de diprativas, com o pé atrás, né? Então ele oferece uma... Ó, tem essa lente aqui para você ficar sem óculos. Mas ela dá ala, ela dá glare, ela dá baixa sensibilidade ao contraste, depois você pode ficar com olho seco, depois você pode ter disfotopsia negativa, você vai ter desconforto. Então, já joga contra antes. O paciente nem decidiu o que ele quer e o médico já tá falando: ó, não usa, não põe essa lente, você tá louco? Eu tô deixando você escolher essa lente, mas não faz essa loucura de colocar essa lente dentro do seu olho. Então, acho que um exercício mental simples que todo mundo consegue aplicar amanhã no consultório seria esse. Fala pro seu paciente: ó, a gente vai colocar essa lente. Eu sou médico cirurgião, eu não sou Deus. Milagre eu não aprendi na faculdade a fazer, não consigo fazer seu olho voltar a ser como era há 30, 40, 50 anos atrás, mas eu consigo te oferecer a oportunidade de melhorar sua visão a partir do que você está agora, diminuir a quantidade de óculos que você usa, facilitar seu dia a dia, não tem que ficar tendo um óculos de perto em todo canto da casa. E por aí vai, vários outros argumentos, várias outras brincadeiras, uma parte até mais humorística também, digamos assim, para dar uma descontraída, brincar com seu paciente, quebrar aquele gelo, né? Tentar criar um certo vínculo, uma empatia. Tem várias nuances psicológicas que são bem interessantes, que acho que não vai dar tempo da gente discorrer sobre todas aqui hoje, mas fala que o seu paciente vai ficar bem. Antes da cirurgia, ó, você vai ficar bem, vai dar tudo certo. Vocês vão ver que alguma coisa vai mudar no dia a dia de vocês.
É super legal isso que você levantou, Ivan, porque assim como pessimismo é contagiante, por outro lado, otimismo e alegria também são. E o próprio professor Marco também levantou isso sobre o fato de entrar no consultório com um bom ânimo, porque isso realmente modifica a relação com o nosso paciente. Mas eu queria aproveitar, além dessa parte emocional, que realmente é muito importante, e às vezes a gente erra sem saber, mas eu queria aproveitar ainda a sua deixa aqui, eu não tinha como deixar de levantar a bola, para você falar um pouco sobre a berrometria em relação a seus exames pré-operatórios, para a gente aprender um pouco. Como eu falei, você soltar algumas dicas para a gente aí.
Tá, então, assim, da parte mais técnica, o que a gente pode falar? A gente sabe que tem vários detalhes da anatomia do olho humano que podem influenciar, sim, nos resultados, não só das lentes difrativas, mas atualmente eu diria até mais das lentes monofocal plus ou de foco estendido ou de modulação de aberração esférica, como cada um queira dar nome aos bois aí. Nessas lentes, talvez elas tenham até mais influência do que as lentes difrativas. A gente pode discutir sobre o tamanho da pupila. A gente sabe que quanto maior a pupila, mais energia luminosa entra no olho. Isso é bom para a sensibilidade ao contraste, mas a gente sabe também que a córnea é uma estrutura irregular, então quanto maior a pupila, mais pontos fora da média a gente vai ter, então a gente vai ter uma piora da qualidade visual a partir disso. A gente pode falar de aberração esférica da córnea, que a gente sabe que tem uma certa variação na Ascaris. Tivemos vários blocos com o Gatinel, e o Gatinel mostra bem com essas lentes monofocal plus como varia o resultado de profundidade de foco delas baseado na aberração esférica da lente. A gente pode falar de profundidade de câmara anterior, a gente pode falar de centração da lente, né? A gente sabe que qualquer alteração de colimação da lente em relação ao eixo visual, isso pode alterar sensibilidade ao contraste. Eu não ia entrar nesse assunto, porque senão vocês estão lascados. Eu vou ficar aqui até 11 horas da noite falando nuances a respeito disso. Mas se eu pudesse dar uma mensagem ao todo, assim, é não se assuste quando nós, ultra especialistas nessa área, ficamos falando de cada nuance dessa, de cada detalhezinho, porque o mais importante é você ter uma biometria boa, você ter uma mácula boa, você acertar, chegar mais próximo da hemetropia possível e também saber conversar com o paciente no pré-operatório. Obviamente, chega num nível que você quer, vamos supor, você chegou num nível de cirurgia nota 7. Se você sair do 0 para o 7, você precisa de um pouco de energia. Para você sair do 7 para o 8, você precisa do dobro de energia do que você precisava para chegar no 7. Se você quer chegar do 8 para o 9, você precisava do dobro do que precisava do 7 para o 8. Então, cada passinho a mais que você precisa estudar mais, você precisa ver mais detalhe, você precisa ter mais paciente, mais track record. Então, obviamente que tudo isso faz sentido, é importante e gera algumas diferenças no resultado final. Mas a essência da coisa é você saber conversar com o seu paciente, ter uma boa biometria e também não indicar para olhos que não estão de acordo, principalmente da parte em relação à superfície anterior da córnea, que é algo mais simples, aí não tão a berrometria total do olho, e também em relação à mácula, cuidado com pacientes que não têm uma função orgânica da retina suficiente para esse tipo de lente. Acho que é mais ou menos isso, aí resumindo em 5 minutos.
Não, perfeito, porque eu lembro aqui no começo desse bloco aqui, você mencionando, da importância da gente ter um bom tracking, uma boa quilometragem naquela plataforma, principalmente em casos redondos mesmo, né? Porque às vezes a pessoa quer começar a se adaptar com uma nova plataforma, mas escolhe casos ruins. O que eu penso disso? Talvez ela não vai conseguir saber interpretar o resultado, porque ela está colocando em caso já que é limítrofe. Por outro lado, se você tem uma boa quilometragem em casos redondos, você conhece, como você falou, as limitações, as vantagens, a amplitude dessa plataforma, aí você pode começar, então, em casos limítrofes, e aí você vai entender essas variações melhor, porque você já tem, como eu falei, uma boa quilometragem. Por outro lado, também concordo muito, como eu gosto muito de aberrometria, eu concordo muito, e eu costumo chamar que agora é a fase de ouro da aberrometria, porque até então a aberrometria talvez fosse muito conectada com o pré-operatório, porém, para o pós-operatório já era mais difícil, porque a lente difrativa ela não cai bem com os aberrômetros, com os sensores que a gente tem usualmente de aberrometria. Porém, nas lentes monofocais plus, que basicamente mexem, como você mencionou, aberração esférica e outras coisas, a questão de aberrometria no pós-operatório é super legal, porque permite, então, agora a gente entender não só em relação ao planejamento pré-operatório, mas também algumas coisas do comportamento pós-operatório, porque a gente sabe também que essas lentes monofocais plus, elas podem ter, em alguns pacientes, um resultado aquém ou um resultado além do esperado. Tanto é que muitos colegas não prometem tantas coisas em relação a essas lentes, justamente por causa dessa variabilidade nos resultados, do qual ainda a gente está aprendendo, né, para ter uma melhor previsibilidade. E nesse aspecto, então, eu adoro a análise de aberrometria no pós-operatório, porque a gente começa, então, a tentar entender o que está acontecendo naquele caso, olhando, por exemplo, uma aberrometria interna ou aberrometria total, para correlacionar com, digamos, a profundidade de foco obtida um pouco mais ou um pouco menos daquele caso. Justamente você mencionou agora, o Gatinel, na última Brascas, agora ele trouxe uma apresentação fantástica, fantástica, de uma análise de bancada correlacionando essas lentes monofocais plus com diferentes tamanhos de pupila. E foi uma apresentação fantástica, não está publicado ainda, porque eu procurei depois da aula para ver se aprendia mais, mas eu só tenho as fotos dos slides mesmo para me alimentar um pouco, mas eu acho que em breve vai sair esse estudo. Então, é uma fase que a gente realmente ainda está aprendendo. E é interessante porque até nos aberrômetros, existe toda uma correlação em termos de ele analisa o tamanho da pupila em situação mesópica, analisa a pupila em situação fotópica, e também a gente consegue, em alguns aberrômetros, verificar o comportamento nessas diferentes situações de tamanho de pupila. Então, é tanta coisa para aprender, né? E, como você mencionou, também acho fantástico isso, e eu concordo muito, porque até um certo ponto o avanço é grande, porque você está ainda nos fundamentos. Então, você chega até o nível 7 com uma certa rapidez, porque são fundamentos já consolidados. Então, você chega rapidamente. Mas depois, para subir as escadinhas, é mais difícil. Eu costumo falar, então, Ivan, que quanto mais alto, mais o ar é rarefeito. Então, lá para cima, é mais difícil lá no Everest você avançar alguns metros cada dia, porque tem pouco ar, é mais difícil mesmo, mas é aventura mesmo. O que conta é a jornada, não é tanto chegar só lá em cima também, não. A jornada é legal. E o Vitor também gosta de aventura, né? Por isso que é importante o Vitor estar aqui, porque não é só uma questão de uma aventura inconsequente, mas, pelo contrário, é uma aventura embasada em muito conhecimento, que eu vejo muitas das coisas que você faz, Vitor. E o que você pode trazer, então, da sua rotina e da sua prática usual aí?
Valeu, Betão. Obrigado. É muito bom falar aí, depois de um time A desse aí, sobre as dicas, né? Eu tenho um alinhamento com o Ivan que é incrível em termos de forma de pensar. Até as indicações, a gente pensa muito igual. E eu sempre, nossa, aprendendo demais com o Ivan e com todo mundo aí, não tem dúvida. Falando em share time, tá? As lentes, elas entregam um resultado excelente para longe e excelente para perto? A resposta é sim. E realmente você tem que fazer a promessa para o paciente passar essa segurança que você vai entregar uma independência do óculos? A resposta é sim. Então, a primeira coisa é que assim, você não pode economizar em tecnologia, tá? Então, às vezes, poxa, tem um paciente que tem uma trifocal, você tem o biômetro um pouco mais antigo e o teu colega ali pertinho tem um biômetro mais moderno, com uma precisão maior. Poxa, não economize. Faça um bom estudo pré-operatório do paciente, porque hoje a entrega do resultado refracional ela acontece. Isso é fato. A gente não pode economizar, por exemplo, na hora de corrigir o astigmatismo do paciente. Entre ficar meio e ficar 0,1 de astigmatismo, vai numa tórica. Não tenha esse tipo de economia que não vale a pena, tá? É você pensar em economizar num planejamento cirúrgico da cirurgia de um paciente que você vai operar e aquela lente vai ficar a vida toda dentro do olho desse paciente entregando o resultado todos os dias, da hora que ele acorda até a hora de dormir. Então, a promessa do resultado aumenta, de fato, as conversões, como o próprio Ivan falou, e ela não é uma promessa irreal, ela é uma promessa real. A gente entrega resultado? Resposta é sim. É uma visão de 20 anos? É essa que é uma das coisas que eu sempre falo para o meu paciente. Não, o paciente tem 60 anos de idade, faz 60 anos que aquela retina está ali absorvendo energia luminosa. Então, quer dizer, já não é uma retina de 20 anos. Então, quando você passa essa informação de uma forma que o paciente aceita que você está fazendo uma cirurgia, que é a melhor tecnologia que existe, que ele vai ter um bom resultado, porém, esquece, o tempo passou, tá? Ele não tem 20 anos e esse milagre realmente não existe. Como o Ivan falou, nós não somos Deus, né? Nós somos uma ferramenta de Deus que a gente estuda bastante, que a gente procura entregar o melhor resultado possível para o paciente, mas existem limitações, né? E a outra coisa que eu sempre falo, uma vez que você fez um bom planejamento cirúrgico, você entregou um bom resultado, você fez uma boa técnica com todo capricho, esse paciente vai precisar de um óculos no pós-operatório, numa trifocal? Não. O que ele vai precisar? Luz. Ele vai precisar de luz. Então, o paciente fala, poxa, doutor, mas eu não estou conseguindo ler direito. Aí você coloca a luz e fala, olha, o mecanismo físico dos implantes intraoculares, trifocais, ele vai fazer uma divisão de energia luminosa. Então, quanto mais luz, mais conforto você vai ter para ler. Então, você vai precisar de óculos? Não, mas você vai precisar comprar uma luminária. Isso é fato. Aí o paciente se anima, fala, pô, uma luminária vai resolver o problema? Vai, então pronto. Realmente, eu acho que essa transmissão positiva de resultado, que ela realmente acontece, ela tem que ser passada para o paciente, né? E outra coisa, aproveitando aí a história do Marco Rey, que é fantástica, que realmente a gente tem que sempre estar atento a não menosprezar nossos pacientes, porque existe valor e existe preço, né? Então, tem muito paciente que ele dá muito mais valor do que realmente está pensando no preço em si, que é aquela lente. Isso é uma coisa que é extremamente importante. E eu até comento com alguns pacientes, eu falo, ó, essa lente intraocular, ela vai entregar resultado para você a vida toda. O que eu prometo é que o resultado vai estar lá. Se um dia eu vou precisar fazer um ajuste do grau com um laser, por exemplo, isso eu não prometi para ele. Eu prometi que a laser vai fazer a correção de longe de perto. A resposta é sim. Não dá para a gente prometer para o paciente que a retina dele vai ficar íntegra até 80 anos de idade, não vai ter uma degeneração, não vai ter um diabetes, não vai ter nada. A gente não consegue prometer outras coisas. Agora, o que a gente entende é que a lente intraocular não perde o poder dela. Ela vai se manter entregando uma quantidade de energia satisfatória para a pessoa enxergar de longe e enxergar de perto sem óculos durante a vida toda. Então, esse valor que a gente tem que transmitir para o paciente é o valor da liberdade do óculos, que não tem preço. É um valor que não tem preço. Então, é uma coisa bacana. E em relação à história do convênio que você falou, Milton, que eu sempre converso com os meus pacientes de uma forma muito aberta e muito direta em relação a lentes de convênio, eu sempre falo que convênio é uma seguradora, tá? E se você tem um seguro de um carro e você bate seu carro e você pede um carro reserva, eles não vão te dar um carro de luxo para você andar de carro reserva. Eles vão te dar o que está no contrato, que é um carro que, poxa, vai ser um bom carro, não vai ser um carro velho, caindo nos pedaços, nada. Só que vai ser um carro de tecnologia mais simples. Então, o que você tem da diferença de um convênio para uma cirurgia onde você vai entregar uma tecnologia melhor para o paciente, a diferença de valor está diretamente ligada à diferença de tecnologia. Então, você está implantando algo, você vai ter no seu olho algo durante a vida toda que vai te entregar um resultado óptico satisfatório, dependente da lente intraocular, satisfatório. Agora, nosso olho não é composto só anatomicamente da lente intraocular, né? A gente tem outros componentes que a gente precisa dividir isso com o paciente que podem ser alterados durante a vida, um olho seco, etc., né? E, então, faço alguns comentários breves sobre as possibilidades futuras que a gente não tem controle, mas o resultado ele vai estar ali.
É isso mesmo, e eu correlaciono o que você mencionou, Victor, com uma parte que eu aprendi com o Roger Zaldívar, numa aula que eu fui assistir em Mendoza. Eu queria ter tirado a foto do slide dele, mas basicamente é uma explicação em que ele mostra e também explica ao paciente que as soluções são adequadas para uma fase da vida, uma faixa etária da vida. Então, é bastante importante isso que você está colocando, Victor, porque é uma posição que a gente também, no nosso entendimento do paciente, no nosso entendimento em relação às pessoas, assim como a gente posiciona que a cirurgia com essa lente, por exemplo, uma lente trifocal, uma lente Impressed, tipo Enhanced, a gente pode estar rejuvenescendo ele, estamos colocando uma lente nessa época, porém, talvez o diálogo para o paciente entender melhor, e eu sempre me preocupo quais as palavras a gente usa para o paciente entender melhor, a gente pode também modificar nosso diálogo em relação a explicar para o paciente, olha, a lente não envelhece, mas você vai envelhecendo. É igual você fazer uma cirurgia plástica agora. Provavelmente daqui a 5 anos vai estar diferente. E daqui a 10 anos vai estar diferente, porque, surprise, todos nós vamos envelhecendo. Então, talvez um jeito para a gente posicionar o nosso paciente seria explicar para ele que, olha, a cada 5 anos, pelo menos, você vai fazer uma consulta de ano em ano, que eu gosto de ver você. Mas, provavelmente, a cada 5 anos, a gente pense em dá uma outra rejuvenescida em você. E aí, pode ter outras alternativas. E o paciente entende isso, porque você já está correlacionando com uma situação orgânica dele, que é o envelhecimento. E, por exemplo, ele não cobra do médico que faz a cirurgia plástica dele de um resultado para a vida inteira. Então, eu acho que se a gente adequar essa situação, essa narrativa para o paciente, ele vai entender na hora que, ah, tá bom, olha só, realmente eu operei agora, coloquei essa lente, vou fazer um exame aqui, se eu estiver bem, tal, 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 mas pelo menos daqui a 5 anos, sem dúvida, eu vou ter que voltar, porque eu vou estar 5 anos mais velho. E aí, sempre a gente vai ter outras soluções. Nós vamos agora para o último bloco, em que a gente vai falar uma parte bastante bacana, que são as dicas para os iniciantes. Porque, por um lado, a gente tem aqui experts, e eu gosto muito do relacionamento com médicos que estão na transição, sejam os jovens mesmo que acabaram a formação agora, seja colegas mais veteranos que também não têm essa quilometragem, estão pensando. Então, às vezes, é difícil você, numa situação inicial, dentro de uma situação complexa, pensar qual é o meu primeiro passo, como é o meu primeiro ano, o que eu devo me atentar. Então, para isso, eu vou pedir duas ou três dicas de cada colega aqui e nós vamos iniciar essa sessão com o Dr. Ivan, que tem muita experiência com ensino também. Então, Ivan, para um colega que está iniciando, seja mais jovem, seja mais veterano, quais são as suas dicas de ouro aí?
Então vamos lá, duas dicas aqui. Até separei e deixei anotado porque eu gostei desse bloco. Acho que é o mais, talvez, use o mais rápido possível, né? Primeiro, quando falo em prêmio, em correção de presbiopia, né? PCIOL. Então, para correção de presbiopia, para mim, a primeira coisa, sine qua non, domine astigmatismo. Você tem que entender como se trata astigmatismo numa cirurgia de catarata de forma bastante razoável. Você não precisa ser o ás do astigmatismo, mas você tem que ter bastante domínio. A gente sabe que com uma lente monofocal, você ficar com 1,25 de cilindro não necessariamente gera desconforto, mas um paciente com uma lente difrativa com 0,75, 1 de cilindro, ele já vai ter uma piora importante da qualidade de visão. Então, dominar astigmatismo, dominar baixo astigmatismo principalmente, ou até ausência de astigmatismo, no nosso caso no Brasil, que a maioria dos médicos opera superiormente e a gente está gerando astigmatismo contra a regra e a gente sabe que com o tempo, o envelhecimento, o astigmatismo contra a regra é mais comum. Então, mesmo nesses casos de baixo astigmatismo, você ter essa dominância das lentes T2, T3, eu acho que são importantíssimos. Se for o caso, até crie um pouquinho de experiência com uma lente tórica monofocal antes de ir para as difrativas e a partir do momento que você tem uma noção melhor de quanto que você induz astigmatismo, de quanto você precisa ajustar tamanho de incisão ou não, onde você vai pôr a lente, como que você vai fazer sua cirurgia, todas aquelas nuances de aula de astigmatismo propriamente dita, aí sim você parte para uma correção presbiopia mais sofisticada, digamos assim. E o outro que pouca gente fala, mas eu acho que é uma dica importante para quem está começando é entenda e aceite a variabilidade dos resultados. Isso acontece muito, não adianta, nem todos os seus pacientes vão ficar do mesmo jeito, e tá tudo bem. E uma perna desse assunto é 5 lentes, 10 lentes não são suficientes para você tomar uma conclusão sobre uma lente. É totalmente irrelevante sua experiência com 2 pacientes. É uma coisa que a gente vê muito em grupo, assim, né? Fala, quem já pôs tal lente? Fala, eu pus em 2 pacientes, a lente é ótima, ou a lente é péssima, ou a lente é melhor que a outra, ou pior que a outra. Isso, do ponto de vista estatístico, é totalmente desprezível. Você não consegue tirar conclusão nenhuma a respeito de 2 pacientes. Então, vai com calma, entenda que você vai ter paciente 20-15 satisfeito e vai ter paciente 20-40 feliz. E isso faz parte do jogo. E a partir do momento que você começa a aceitar, entender melhor que, mesmo numa mesma lente, mesmo num mesmo paciente, às vezes um olho é diferente do outro, e não é culpa sua, não é culpa do paciente, não é culpa da biometria, não é culpa da cirurgia, da incisão, da rex, não é nada disso. Simplesmente acontece e tá tudo certo. E ele vai ficar bem do mesmo jeito. Acho que isso já dá uma boa base aí para os meus outros colegas darem sequência aí nas dicas de ouro para quem está começando.
Pois é, é fantástico isso que você levantou em relação à devida quilometragem com uma lente. E a gente vê em grupo de WhatsApp, né, Ivan? E isso você está levantando porque a gente ouve muito. Algum colega que coloca lá e fala, eu implantei uma na semana passada, tipo uma, só implantou, e não gostei. Isso acontece muito, né?
Super.
E realmente, eu acho que a última coisa, em princípio, que a gente deve pensar é que, entre aspas, a culpa é da lente. Até pode ser, mas tem tantas variações para a gente pensar, tantas, inúmeras, na verdade, que só com alguma evidência um pouco mais forte, não só sua, mas de colegas também, que você começa a basear um pouco a sua opinião, seja muito favorável, seja mais desfavorável, sobre alguma plataforma. Então, realmente, casuística pequena é, sinto muito, é desprezível mesmo. Então, em relação às dicas para iniciantes, é bastante importante, porque realmente nem sempre é falado isso em congresso, porque a gente vê temas de lentes premium, exames, modelos de lente, mas como é o primeiro passo? Professor Marco, que cuidados que a gente tem que ter, eu diria assim, no primeiro ano, ou talvez até no segundo ano, em que a pessoa vai começar? Já tem que ir fazendo tudo de uma vez? Tem que dar um passo de cada vez? Como é isso?
Bom, eu acho que uma dica importante é você procurar saber o que é que o paciente quer. Isso aí é o mais difícil, a gente descobrir, às vezes, o que é que ele quer. e você procurar isso com calma, sem muita pressa. Outra coisa importante é, quem está começando, é saber que está começando. A vida é uma coisa feita de escadas, tá certo? É uma escada, você vai subindo na escada da vida. E um passo de cada vez, um degrau de cada vez, esse degrau tem que ser bem dado, bem sedimentado. Porque se você tiver uma base ruim, seus pés afundam, né? Então, fazer a coisa com calma. Cirurgia, é se lembrar que todo mundo é japonês, né? Não com você. Não estou tirando onda com isso, não, mas... A aparência, muito parecidos, mas cada pessoa é diferente uma da outra, não é? Então, embora todo japonês pareça, mas Milton Yoga é diferente dos outros. É uma pessoa diferente, entendeu? Então, é assim que são os pacientes, né? Pode ser que todo mundo se pareça, mas sempre tem a peculiaridade que você tem que descobrir. E se você descobrir, você conquista aquele paciente. Então, isso é importante. É igual você conquistar uma namorada, né? Você pense dessa maneira. Eu vou conquistar aquele paciente. Isso é a primeira dica de consultório que eu dou. A segunda dica que eu acho que eu poderia deixar é assim. Cirurgia, eu escutei uma frase uma vez que eu nunca esqueci. Quem me disse a frase foi Walter Justa, do Ceará. Ele faz retina, não tem nada a ver com catarata, né? Nem com o que eu faço, mas assim, as coisas que eu faço. Mas ele é muito amigo meu e ele me disse uma coisa uma vez. Eu sempre faço as coisas devagar, para terminar ligeiro. Então, isso é uma coisa importante em cirurgia. Não tenha pressa. Você tem 20 cirurgias para fazer e tem 3, 4 horas para fazer as 20. Esquece isso. Faça cada uma devagar, como se você só tivesse uma cirurgia para aquelas 3 horas. Se tiver alguma complicação, esqueça o resto. O resto que se dane. Os compromissos se adiam. E assim segue a vida, né? O mundo não se acaba se você não for a nenhum lugar. Então, naquele momento que você está operando, a pessoa mais importante do mundo é aquele paciente. E a complicação que você tiver, se você tiver calma e você não se aperrear com o tempo, você vai resolver muito melhor do que se você correr. Então, todo mundo tem complicação de cirurgia. Resultado ruim, todo mundo vai ter. Paciente insatisfeito, infelizmente, a gente não pode agradar todo mundo. Jesus foi crucificado, quanto mais você, né? Uma hora alguém vai dizer alguma coisa que você não gosta. Então, a gente tem que procurar levar a coisa da melhor maneira possível e não se aperrear. Essa palavra é nordestina e é interessante. Se aperrear, não se aperreie. Porque aperreio é quando a gente não tem solução. Tá certo? Se não tem solução, aí o PR é grande. Mas se você tem alguma solução para aquele momento, é isso que você tem que fazer. Tem que pensar e procurar agir da maneira mais sensata do mundo, esquecendo o seu tempo que você poderia ter. E a terceira e última coisa para terminar, em cirurgia é o seguinte: nunca entre com a retaguarda desprevenida. Qual a complicação mais frequente de catarata? A ruptura de cápsula. Então, se eu vou operar e não tenho vitreófago, eu estou, doutor, sem cueca, né, compadre? Então, se a calça rasgar, eu estou com a bunda de fora, né? Então, não pode. Você só pode operar uma catarata se tiver um vitreófago funcionando. Traz vitreófago. Ah, está quebrado. Você está no meio da rua, né, doutor? Então, não faça isso. Opere com as coisas que você tenha certeza que tem o que você pode precisar para uma eventualidade. E aí você vai ter muito mais sossego, você vai fazer a coisa com muito mais calma, sabendo que você, se complicar, você tem para onde sair. Essa, eu acho que é a dica mais importante que tem de cirurgia.
Perfeito, professor. E eu aprendi com o Canabrava uma vez, e eu estava falando como as cirurgias dele são tão fantásticas e bem feitas. E ele falou uma dica para mim. Ele falou que aquelas cirurgias que são complexas e tudo mais, ele marca só aquela cirurgia e não tem cirurgia depois daquela. Então, as cirurgias que, tipo, Milton, aquela cirurgia que você está vendo no vídeo e que é boa e está legal e tudo, É porque eu não tenho outras cirurgias depois. Então, eu não estou correndo e não tenho compromisso depois. Não que ele tenha o tempo livre, mas ele tem o tempo todo dedicado para aquela cirurgia, porque realmente a pressão psicológica do tempo é uma coisa que só atrapalha, professor, como o senhor mesmo mencionou. Então, eu aprendi bastante com essa dica, corroborando então que o Canabrava passou. Vitor, e as suas dicas então para os primeiros passos?
Vamos lá, Milton. Todo mundo que está começando normalmente tem um pouco de ansiedade na hora de indicar um caso de neoprima. Obviamente que todo mundo está começando tem uma estatística, uma casuística menor de casos bons. Sempre acaba chegando aquele caso que você fica na dúvida: será que dá para colocar uma trifocal? Será que não dá? Será que eu vou colocar uma tórica aqui? Será que tem esse astigmatismo regular ou bastante para colocar uma tórica ou não? É esses casos que acabam chegando para quem está começando. E tomar muito cuidado com isso, porque é aí que a pessoa cria uma impressão errada da tecnologia, indicando num caso que não é uma boa indicação. Então, o cuidado da boa indicação, no início, ela é essencial para você entender a tecnologia. Para você entender se aquela lente intraocular realmente entrega o resultado que você está prometendo. Tá? Então, a seleção de um bom caso, eu acho primordial. Eu tive a honra de, eu, a Dani, tivemos a honra aí de fazer a residência com o Dr. Tadeu Civintal. E o Dr. Tadeu Civintal, ele teve algumas frases que me marcaram imensamente logo lá no começo, na residência, né? Uma delas foi que um dia eu cheguei para ele, estava super triste, arrasado, né? Falei: poxa, Dr. Tadeu, fazia 40 extracapsulares, imagina. Fazia 40 cirurgias que eu não rompi uma cápsula e eu rompi, Dr. Tadeu. Ele falou: que bom. Eu falei: poxa, que bom, doutor Tadeu. Eu falei: é, que bom para você manter a humildade. Então, toda vez que você operar um caso, você tem que operar o caso como se fosse o primeiro da sua vida, com o mesmo cuidado. Então, essa é uma dica que eu acho extremamente importante, que é uma das frases que me marcou muito, né, que o doutor Tadeu falou. A outra frase que ele me falou também, que eu acho que é uma frase que marcou muito a minha vida, foi que você vai ter uma escala com 10 cirurgias. Legal. Aquela cirurgia vai ser uma das 10, mas para o paciente vai ser a cirurgia da vida dele. Por isso que a escolha de uma boa lente intraocular, de uma boa tecnologia, aquele paciente vai carregar aquela tecnologia, vai carregar a sua escolha para a vida toda. Então, você não está fazendo mais uma cirurgia, você está fazendo a cirurgia da vida daquele paciente. Então, se você entrar entendendo que faça aquela cirurgia como se fosse sua primeira e faça um planejamento para a vida do paciente, não para aquela situação, tá? De mais um, isso ajuda muito a você ter um sucesso com longevidade. A grande dificuldade que a gente tem é ter sucesso com longevidade, né? E acreditar muito no que você está fazendo, estudar um pouquinho, né? Ele fala pouquinho, mas na verdade a gente tem que estudar bastante o que tem de melhor para aquele paciente, para aquele momento. Como o Ivan falou, a economia da correção do astigmatismo ou de uma biometria que não ficou muito precisa ou de uma boa variação de uma superfície ocular, isso pode trazer um impacto negativo. Halo, glare, baixa de visão, insatisfação, elas estão muito mais ligadas ao planejamento do que à tecnologia em si. Antigamente, realmente, as tecnologias que a gente tinha com as bifocais, etc., anel central, todas as lentes refrativas, quer dizer, não as difrativas, como a gente hoje entende que é a melhor tecnologia, quer dizer, a gente tem várias nuances aí que nos davam dúvida se aquele resultado tinha sido ou ruim por um mau planejamento ou ruim por uma tecnologia que não era tão legal. Então, hoje em dia, a gente entende que essas tecnologias são fantásticas e o que a gente precisa fazer? Uma boa escolha de um caso, um bom pré-operatório e fazer aquela cirurgia sempre com todo o capricho.
Nesse aspecto, Vitor, eu acho que uma coisa importante para lembrar, justamente você falou sobre o fato de realmente a gente ter que estudar muito. E a questão de estudar muito é interessante porque para os colegas que pensam em avançar mais em lentes avançadas, eu diria que o grande segredo é que você nunca vai encontrar um grande cirurgião expert em lentes avançadas que não seja um excelente oftalmologista clínico. Porque a gente olha para a cirurgia e a gente olha para as lentes e acha que, no fim das contas, essa é a grande diferença do cirurgião, ou seja, a cirurgia. E, logicamente, a cirurgia é muito importante. Porém, o que acontece ali, na análise dos exames, na análise do paciente, na conversa que tem com o paciente, isso daí é 90% do sucesso. E eu acho que muitos dos colegas que usam lentes premium aprendemos a duras penas o quanto a gente pode ser limitado na parte clínica, nos primeiros passos que nós demos nessas lentes, tomar tombo, tomar tropeço e falar, eu tenho que melhorar na minha parte clínica, na minha avaliação que eu faço, até numa superfície lacrimal, como foi lembrado aqui. Então, eu não conheço nenhum cirurgião expert que não seja muito bom oftalmologista clínico. Eu não conheço nenhum. Agora, também vou pedir para a Daniele passar as dicas de ouro para esses iniciantes. Não é, Dani?
Pois é, professor. Concordo com tudo que todos falaram aí. Mas uma coisa que veio à minha cabeça agora, assim, como minha dica, é as grandes referências que eu tenho na minha vida, assim, né, pessoas que eu admiro, que eu sigo, o senhor é uma delas, uma grande referência para mim, Dr. Tadeu e muitos outros, eu aprendi e aprendo constantemente com vocês que ter critério e ter método faz a diferença na seleção do paciente, do tipo de lente e na cirurgia. Então, o que eu sugeriria aí aos colegas é que sejam criteriosos, né? Pelo menos eu sou assim, eu sou muito criteriosa e muito metódica no meu dia a dia de consultório, na seleção do meu paciente, eu sou muito criteriosa nos exames, na indicação do tipo de lente adequada para aquele paciente. Eu acho que a gente tem que ter humildade em saber que tem outras pessoas que entendem mais do que você em determinados casos, e esteja, assim, sempre disponível para discutir com outras pessoas a melhor indicação de produto para aquele paciente e ser muito metódico no intraoperatório. Eu sou muito metódica em cada passo do meu intraoperatório. O senhor é assim, eu aprendi assim. Dr. Tadeu, que Vitinho lembrou aí, muito metódico. Então, eu lembro de vocês dia a dia na minha vida, né? E isso, eu acho que faz a diferença na minha rotina. Os meus casos são muito bons, os meus resultados são muito bons, modesta parte, porque eu só indico o que eu sei que vai dar certo, o que vai dar resultado. O que eu tenho dúvida quanto ao resultado, eu não indico. Então, para mim, o meu sucesso, eu acho, se deve a isso, ao meu critério na seleção dos pacientes, no conhecimento técnico. Acho que a gente sempre tem que se aprimorar cada dia mais no conhecimento, indicar o que vai dar certo, né? E sempre ter humildade, realmente. Acho que são essas as minhas dicas, professor Milton.
Pois é, a questão de ser adepto a uma rotina, que é importante, acontece às vezes de, por algum motivo, eu pedir para o paciente voltar mais uma vez para repetir um exame ou fazer alguma coisa, e às vezes o paciente reclama, e quando eu percebo que ele está meio insatisfeito por eu pedir isso, e logicamente, lembrando aqui do professor Marco, falando com bom humor, eu falo assim, olha, você teve o azar, você pegou o japonês mais chato para te examinar, porque eu não tenho pressa para planejar o seu caso. Eu quero fazer do jeito mais preciso possível. Nem que isso te dê mais trabalho e dê mais trabalho para mim também. Primeiro que eu sou muito chato. E segundo, se eu achar outro cara mais chato, eu vou me esforçar para ser mais chato ainda. Aí eu explico para ele também. Eu faço isso porque eu quero fazer direito. Eu quero fazer direito no seu caso. Eu poderia tomar um atalho ou fazer menos, mas eu não quero fazer assim para você. E, logicamente, quando eu falo isso com bom humor, no sentido, o paciente acaba rindo também. Ele lembra que precisa deixar tudo de lado, os compromissos dele, e deixar o médico que está cuidando dele realmente tomar o melhor caminho. Então, existe o chato bom também. Não sei se todo lado chato meu é bom, mas alguns aspectos eu tento ir para o lado bom. Mas a gente está chegando agora, então, no final desse podcast fantástico. Eu amo esse podcast porque eu aprendo demais. Como eu falei para o Ivan, hoje de manhã eu implantei duas lentes Impress, só para falar então um pouco dessa lente. É uma lente que tem uma profundidade de foco estendida, sem anéis. Ela alcança alguma coisa por volta de 1.2 dioptrias de pseudoacomodação e em alguns pacientes pode realmente desempenhar um pouco mais, alguns pacientes pode desempenhar um pouco menos, a depender do coupling com a córnea. Então, todas essas lentes monofocais plus, elas precisam dialogar com a córnea, são mais dependentes desse diálogo, então daí a importância de a gente examinar bem a córnea para ver adequação para esses casos. Por outro lado, também, um assunto que eu não vou entrar, porque eu ainda preciso aprender, preciso estudar, foi uma coisa que o Gatinel trouxe na Braskers em relação à dinâmica da pupila. Então, todos nós vamos aprender juntos em relação a essas lentes. E nesses dois casos que eu operei hoje de manhã, eu gosto muito porque realmente existe um quebra-cabeça em relação ao planejamento. O primeiro caso foi uma paciente que ela já tinha uma miopia alta, por volta de um pouco mais do que 5 graus de miopia, e ela já tinha idade, a movimentação dela é mais limitada, o mundo dela é mais limitado, e ela era muito acostumada a não usar óculos para fazer algumas atividades para perto. Olha só que interessante. Primeiro que ela não poderia colocar uma lente difrativa por algumas alterações no exame dela. Mas, por outro lado, eu conversei muito com ela e com o filho, e eu acabei optando por uma Impress, porque um paciente, olha só o que é o status refracional que eu tanto falo, né? Primeiro que o mundo dela já é mais perto mesmo. Segundo que ela está acostumada a usar um óculos de longe desde sempre. Então, eu expliquei para ela e para o filho dela que talvez a ideia fosse diminuir a miopia dela, mas não tirar toda a miopia dela. Por quê? Porque ela já estava acostumada a ver as coisas de perto sem óculos. É um conforto muito grande. Quem é míope sabe disso, tá? Quem é míope de ter o conforto de tirar o óculos, sei lá, na hora que for deitar, para ler um livro ou para fazer algumas atividades, você quebrar essa coisa que a pessoa tem por décadas e falar, zerei sua miopia. E aí a pessoa fala, puxa, mas vou ter que usar um óculos para perto, né? Não era bem isso combinado, né? E o míope, por mais que você converse antes da cirurgia, ele não sabe muito bem o que é esse negócio de ter que usar um óculos para perto. Ele pressupõe que sabe, mas ele não sabe, tá? Então, no caso dela, olha só que interessante. Não é o primeiro caso, mas eu tenho alguns casos assim, que o meu combinado com o paciente e os familiares, porque eu sempre coloco os familiares na conversa, foi diminuir a miopia, que era quase 6 graus, para 3 graus. Então, ela iria ter uma diminuição da miopia, mas, porém, ela iria ter a visão para perto ainda, que ela estava acostumada para as coisas de perto. E eu falando, eu explicando assim, se eu diminuir mais a miopia, talvez ela se queixe mais, porque ela vai acabar precisando de óculos para perto. Então, olha só, você deixar o paciente com menos 3 e ter que explicar isso para os familiares, né? Logicamente, existem as opções de báscula e tudo mais, mas, de qualquer modo, é uma solução em que é pouco usual, eu diria, mas tudo que é combinado não é caro, né? E aí a gente tem que adequar a depender do paciente. Uma outra situação que foi também de um outro paciente hoje de manhã, que eu também implantei uma Impress, foi um paciente que ele é um usuário bastante contumaz de lente de contato em um olho só. Ele é hipermétrope e por algumas alterações na córnea dele também, ele não era muito adequado para uma lente G-metric, trifocal, e ele entendia de lente, tá? Esse paciente, devido a algumas atividades dele, ele entendia de lente intraocular, e eu discuti bastante em relação à lente intraocular com ele especificamente, e acabei optando por uma Impress, por alguns fatores em relação à córnea, e eu mostrei para ele os exames, fiz uma aberrometria com i3 e também mostrei algumas condições que eu preferia não usar uma trifocal no caso dele. E por outro lado, ele também é um piloto de avião e dirige muito à noite. Então ele tinha vários fatores, na verdade, somando para não usar uma lente G-metric trifocal. E na verdade era a primeira opção dele. Ele veio para mim já meio pensando nessa lente justamente porque ele entendia de lente. Devido a algumas atividades que ele faz, ele entendia de lente intraocular. E aí eu tive que discutir num nível bastante legal, porque é um paciente bastante bacana ele. Então foi uma conversa bem legal, do qual ele falou, puxa, eu concordo com você, ele nunca quis confrontar nem nada, ele queria realmente aprender e discutir e decidir junto melhor, e esse é um tipo de paciente perfeito para isso. Então, eu acho que esse aspecto da conversa e do entendimento do status do paciente é bastante importante. Nós estamos chegando aqui no final do nosso podcast, eu vou deixar aqui numa ordem para uma despedida desse podcast, primeiro o professor Marco, depois a Dani, o Vitor, o nosso colega Ivan. E por fim, após todos falarem, depois do Ivan, eu vou entrar com a minha despedida final também. Professor Marco, por favor.
Bom, Milton, eu gostaria também de dar um depoimento aqui antes de me despedir sobre a Impress. Eu opero muito paciente que tem algum problema de retina, ou olho único. Hoje foi um dia assim, eu opero nas quintas-feiras de manhã. Eu tive 12 cirurgias hoje e 6 eu coloquei impresso. Então, eu acho que a impressa dessas lentes monofocal plus, eu acho que é a que entrega mais. Eu tenho muito paciente, mesmo com olho único e tal, e com a visão bem razoável para perto. Então, esses pacientes, eles compreendem muito bem. Eles querem ver de longe, mas também ele quer ter alguma visão para perto. Dá para ver o celular, a grande maioria, dependendo da córnea, como você falou, da profundidade da câmara anterior, que é uma coisa importante, tá? A câmara profunda melhora a acuidade visual de perto, porque o ponto nodal vai para trás e você aumenta a profundidade de foco. É uma lente bem interessante, eu acho que dessa monofocal plus, na minha opinião, é a que entrega melhor. E acho que o único defeito dela é não ter tórica. Isso aí realmente faz falta, eu sinto essa falta. Isso eu acho que era uma opinião que eu acho que a Roya devia procurar melhorar isso. Mas eu gostaria de aproveitar aqui, de agradecer essa oportunidade. Aprendi demais aqui. Foi um prazer muito grande estar aqui com o Ivan, com o Vitor, com o Daniel, com você, Milton. A gente sempre aprende muito com todos vocês. E isso aí deixa a gente renovado, remoçado de estar aqui tendo essa grande oportunidade. Muito obrigado. E se me convidar de novo, com muita cara de pau, eu venho. Muito obrigado.
Obrigado, fico muito feliz de ter participado dessa noite tão agradável. Agradeço todos vocês terem compartilhado tanta experiência, professor Marco, Ivan, Vitinho, professor Milton. Estou muito feliz, queria agradecer a ADAPT, a Roya, agradecer aqui a todos por ter passado esses momentos aqui muito prazerosos e de muito conhecimento.
Bom, realmente foi uma grande honra estar aqui, aprendendo muito com todo mundo. Não estar só entre amigos, mas entre experts do assunto é sempre gostoso demais, né? A gente que faz o que gosta com amor e paixão, a gente sempre aprende um pouquinho, é gostoso. Você, Milton, que realmente você é um cara fantástico, que conduz as reuniões de forma fantástica, espetacular. A gente sempre aprendendo bastante. Professor Marco Corrêa, que sempre é uma honra estar com ele. Pessoa que, além de um grande amigo, tem uma admiração pessoal enorme. O Alexandre aí, que tem organizado esse podcast, tem nos ensinado muito e divulgado o conhecimento a todos. A Dani, que é muito querida, uma amiga de muitos anos, né? O Ivan, que é um irmãozão aí. Então, acho que a gente está vivendo momentos incríveis aí, divulgando conhecimento. E agradecer a ADAPT e a Roya também, que sem eles a gente não conseguiria fazer nada disso.
Então, gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje e conversar um pouquinho de vários detalhes sobre novas tecnologias Roya. Agradecer a ADAPT e a Roya pelo convite. Agradecer ao Dr. Milton, ao Alexandre aí por toda a organização, toda a brilhante discussão que a gente conseguiu desenvolver hoje. Agradecer a Dani, agradecer ao professor Marco, agradecer ao meu grande amigo Vitor. Foi um prazer estar com vocês aqui e espero novos convites. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado, pessoal.
Muito bom, pessoal. Estamos chegando, então, ao final desse podcast fantástico em que tivemos a participação e a experiência compartilhada do professor Marco Rey, do Ivan, do Vitor, da Dani, todos os amigos que estão aqui participando para compartilhar o que tem de melhor da sua rotina. Então, nesse final também gostaria de agradecer ao iChannel, através do suporte da equipe técnica e do Alexandre Paratella, e por fim também a ADAPT e Roya por proporcionar esse momento de grande liberdade, porque eles nunca dão a pauta para a gente, eles convidam os speakers, trazem a gente para o podcast, eles não dão nenhuma pauta e deixam a gente com 100% de liberdade para a gente tratar do assunto aqui. Então, mais uma vez, agradecer o apoio dos patrocinadores e a gente vai encontrar num próximo podcast para mais assuntos sobre plataforma Roya. Até lá!